Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, José Sardinha. Quero começar por agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje com a sua poesia. Queria começar esta pequena entrevista por pedir para nos dizer onde nasceu e onde cresceu.
Primeiro que tudo, bom dia. Eu é que tenho que agradecer pela possibilidade de poder, através da vossa rádio, partilhar um pouco daquilo que escrevo, um pouco daquilo que eu penso, porque é um pouco de mim mesmo que eu gosto de usar.
Então, nasceu e cresceu?
Eu nasci em Campinho, Reguengos de Monsaraz, portanto, distrito de Évora.
Então é alentejano. Eu
dos
também
quatro
sou alentejana. Coincidência, não é? Quero começar por nos a ler um dos seus poemas.
Sim, posso começar então exatamente pelo poeta Vadio. É um dos meus mais emblemáticos. Talvez um pouquinho longo, mas eu creio que justifica. Sou um poeta Vadio. Nasci selvagem e não pretendo ser domado. Não cumpro ordens. Não nasci para ser soldado. Não nasci para ser ovelha. Não me incluo em rebanhos. Não me prendo em redis. Não me coloquem marcas nas orelhas, nem argolas no nariz. Não me cataloguem. Não há outra igual a mim. Não me queiram normalizar. Não me coloquem rótulos. E não me mandem calar. Não me digam como ser ou para onde ir. Não fui, não vou, não sou, nem quero ser. Apenas mais um entre tantos dorminhocos. Eu nasci de olhos abertos, com a garganta afinada e a língua mais afiada do que a espada mais cortante, e o desejo constante que não sai da minha mente de usá-la só e sempre pela razão, pela justiça. Quero cortar a direito todo o ódio e a cobiça, fazer-vos sentir no peito a dor que aos outros causais, do alto dos pedestais que sobre os fracos ergueis. Não me mandem calar. Eu quero ser a voz da razão que vos irá atormentar até vos ver num caixão. Não me mandem calar. Eu quero ser a impudência de Natália. Não sei tão alto como espanca, mas não permitirei que me olhem lá de cima. Sou um poeta Vadio. Minha força é minha rima. Com ela vos farei guerra. E enquanto eu puder gritar, não terei tréguas na terra. Não me mandem calar. Sou um poeta Vadio. Eu não vim para adorar quem nasceu de cu para a lua. Eu vim para ser a voz de quem da sorte é deserdado, daquele que dorme na rua com a miséria a seu lado. Eu vim defender aqueles para quem a lua já nasceu de cu virado. Não me mandem calar. Sou um poeta Vadio. Eu quero ser a voz da vossa consciência, que não tendes. Quero ser o espinho no vosso peito, quero ser a pedra no vosso sapato, quero ser a ovelha negra no vosso rebanho de cordeiros mansos. Não me mandem calar. Sou um poeta Vadio. Pouco tenho e pouco desejo, mas faço das fraquezas forças com as quais encho o meu peito para vos gritar aos ouvidos toda a dor dos oprimidos, toda a raiva que há em mim. Serei a erva daninha a estragar-vos o jardim, e enquanto não me arrancarem à terra, serei eu, serei assim. Sou um poeta Vadio. Assombrar os vossos sonhos será o meu desafio. E não, 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 não me mandem calar.
Obrigado, José. É um poema muito forte esse e gostei bastante da forma como o José o disse. O José sabe os seus poemas de cor, certo? Não teve necessidade de ler.
Parte deles. Eu tenho neste momento pouco mais de 800 textos e sei de cor um décimo dos meus textos. No total, entre os meus e de outros autores, eu tenho gravados neste momento em memória, creio que já há mais de 600.
Boa, uma excelente memória.
Faz o que se pode.
Eu, por acaso, tenho muita pena, porque eu não consigo aprender poesia de cor. Eu adoro poesia. Eu, se começar a ler um poema, tenho a sensação que o sei de cor, mas na realidade não sei de cor. E tenho muita pena, porque... enfim, gosto muito de poesia. O José tem a sua própria tertúlia poética, certo?
Exatamente.
É onde? Diga-nos onde é e quando é.
Neste momento eu tenho, portanto, todas as quintas-feiras, excepto feriados. Ontem, por exemplo, não houve. No bar Ainda à Noite é uma Criança, na Praça das Flores, número 8. Às quintas-feiras, a partir das 10 da noite, neste momento estou com um projeto que é Serões de Alentejo, onde, como eu costumo dizer, vale tudo. Portanto, poesia, canto, anedotas ou histórias. Damos preferência, obviamente, a histórias verídicas, mas também pode ser algo imaginado.
Ok. Diga-nos, José, a sua formação é em que área? Estudou o quê?
Eu tenho um curso de formação profissional na área de educação física. Trabalhei durante 26 anos, portanto, desde 87, dei aulas desde 87 até 2012. Inclusive, trabalhei aqui relativamente perto no Boa Futebol Clube. Trabalhei praticamente por toda a Grande Lisboa.
Quer ler-nos o segundo poema? Quer dizer, não é ler. Isto é um eufemismo porque o José sabe os poemas de cor. Quer declamar-nos o segundo poema?
Sim, então, já agora referir que eu escrevo normalmente com quatro nomes. O poema anterior foi de Sol Salvador. A parte revolucionária, digamos. O próximo, de Sadhu Sudra. No primeiro dia, nada existia. O homem queria criar, mas não podia. Mas homem que é homem não se lamenta, e quando não sabe, ele inventa. Mas nesse primeiro dia, nenhum Deus havia. O homem queria dar graças por existir e não podia. O homem queria rezar pelo novo dia a chegar, mas não podia. Mas homem que é homem não se lamenta. E quando não sabe, ele inventa. E o homem disse, faça-se um Deus. E deu-lhe duas pernas e dois braços iguais aos seus. Deu-lhe um tronco, um rosto, uma mente. Pois sem o cérebro, Deus não o sente. E todo o poder que podia lhe deu. Pois sem ele, nem seria Deus. Deu-lhe longa barba e cabelo cinzento para lhe dar uma vida mais longa que o tempo. E foi com pensamentos quase iguais aos seus que o homem, à sua imagem, criou Deus. Sim, porque homem que é homem não se lamenta e quando não sabe, inventa.
Obrigado, José. Eu já ia falar precisamente na questão, o José diz que não são heterónimos, mas escreve com quatro nomes diferentes, certo?
Exatamente, porque eu achei que tinha a necessidade de dividir os temas. Por acaso, uma vez num evento literário na Junta de Freguesia da Graça, perguntaram-me, mas porquê escrever sobre quatro nomes? E eu respondi, e é aquilo que penso, depende de como eu acordo nesse dia para saber quem sou.
O José, à semelhança de Fernando Pessoa, também criou uma vida fictícia para os seus personagens literários ou não?
Não, porque para mim não são personagens literários. Como eu referi, depende. Eu de manhã acordo e digamos que o primeiro eventozinho, a primeira condição do dia condiciona, digamos, a minha maneira de ser, de pensar nesse dia. Se eu vejo qualquer coisa que me revolta pela manhã, sobretudo situações de... Posso dizer-lhe que, por exemplo, eu gosto imenso de ir aos bares de manhã e contactar com o povo mais simples, aqueles velhotes que vivem naquele bairro há imenso tempo e não sei o quê. E se eu vejo alguém gozar com alguém, qualquer situação do género de discriminação, isso condiciona o meu dia, porque eu já não consigo parar de pensar nisso ao longo do dia. E muitas das vezes é sobre isso que eu depois vou escrever.
O José escreve regularmente. Como é que a poesia acontece na sua vida? Escreve a horas certas? Tem períodos em que escreve mais? Tem períodos em que não escreve? Como é que acontece a poesia?
Isto aconteceu quase por acidente. Eu tinha 12 anos, fiz a preparatória em Algés. Eu vivia em Vinda Velha. E desde o primeiro ano eu era o defensor das meninas. E como tal acabava por fazer o intercâmbio entre rapazes e raparigas, que normalmente não se misturavam. Aliás, na própria escola estávamos divididos nessa época, não é? Quando passo para o ciclo preparatório, continuei a ser o elo de ligação e o defensor das meninas. No segundo ano do ciclo preparatório, surgiu um concurso de teatro dos 12 aos 15 anos e as meninas da minha turma falaram comigo, gostariam imenso de participar. E eu não sei porquê, saiu-me, porque eu não me ligava nada de nada à literatura, nunca fui um bom aluno a português, e saiu-me, sim senhor. Eu convenço os rapazes a participarem, mas terá que ser com uma peça escrita por mim. Surgiu de um momento para o outro. O que é certo é que eu escrevi a peça e ganhámos o concurso de teatro com essa peça que eu escrevi. Portanto, isto foi em 76, para aí junho, se não estou em erro, maio, junho. Em setembro, no dia 1 de setembro exatamente, eu volto ao Alentejo, onde fiquei com os meus avós até que a escola abrisse. Os meus pais foram juntados depois a mim já em maio do ano seguinte, de 77. E foi durante esse período em que eu estava com os meus avós que eu comecei a escrever os primeiros poemas, portanto com 12 anos. Nunca liguei àquilo. Em 96 eu apresentei, dava aulas na piscina do Real Sport Clube, tinha um grupo de pessoas onde eu era o mais novo, porque os meus alunos eram tudo a partir dos 40 e tais, eu tinha 33 na altura, e num jantar eu lembrei-me de apresentar alguns dos meus poemas, e toda a gente começou, epá, tens que fazer qualquer coisa, tens que lançar um livro, tens que... Não liguei àquilo minimamente. Só 10 anos depois, em 2006, eu resolvi fazer uma pequena brochura, fiz eu tudo no computador, tirei uma fotografia de uma gaivota, vim para a beira do Tejo para conseguir tirar a fotografia e fiz eu tudo no computador, imprimi e foi a minha prendinha de Natal para toda a família e amigos. Mas foi uma brincadeira, tinha 20 poemas e não liguei a isso a partir daí. Em 2012, depois de me ter já separado e estar a viver em Lisboa, sem casa, fui durante 2 anos e meio ocupa, não fui sem abrigo porque fui ocupa de um espaço da Câmara, e por coincidência vou convidado por um amigo jantar num restaurante, e na brincadeira, ou não tanto, se calhar uns copinhos à mistura, acabei por cantarolar um fado no restaurante. Houve alguém que gostou imenso e propôs-me, como eu estava sem trabalho, eu ia lá jantar e a pessoa pagava-me os jantares. 15 dias depois surgiu mais um patrocinador, então pagavam-me toda a minha despesa e eu ia almoçar e jantar no restaurante durante 3 meses. Mas eu não queria cantar fado. E então comecei a apresentar os meus poemas. As pessoas começaram a gostar e aos poucos fui largando o cantar os fados pelos poemas. E foi assim, a partir daí que surgiu.
Quer declamar-nos o terceiro poema, por favor, José?
Dê-me só uns segundinhos que... Este eu não sei de cor, mas como a Rosário me pediu há pouco...
Eu gostei muito deste poema.
Sim, este é um daqueles de Self-Soul.
Portanto, o personagem que escreveu este poema é o Self-Soul,
é
certo?
É mais o meu deambular, as minhas maluquices, como eu costumo dizer. Então, bolas de sabão. Olho em redor de mim mesmo. Olho, olho e não me revejo. Não me acho no que vejo. Não me acho em lado algum. Sinto, ou apenas pressinto, que estou fora deste mundo, que estou noutra dimensão, onde tudo que me rodeia são só bolas de sabão, que rebentam ao meu toque, ao toque da minha mão. Tudo o que almejo ou desejo, tudo o que eu quero alcançar, quando julgo lá chegar, tudo se esfuma, se esvai. Tudo da minha mão cai, sem que eu possa reter, e fico sem nada ter, que de meu possa chamar. Existo? Nem sei se existo. Ou se tudo é ilusão, pois se o que eu vejo é real, chego à conclusão final, que sou eu, que sou bola de sabão, prestes a esfumar-se no ar.
Muito obrigada, José. Eu gostei particularmente desse poema.
Obrigado.
O José tem os seus poemas ordenados, claro, e almeja publicá-los.
Sim, só que tem havido muitos incidentes pelo meio. Para lhe dar uma ideia, foi-me feita a proposta em 2017 para publicar um primeiro livro em conjunto com uma pintora. Eu entreguei 24 poemas, ela outras tantas pinturas, só que os meus poemas eu tinha tudo registado na altura. As pinturas dela eram originais. Acontece que o editor desapareceu, levando tudo com ele. Eu acabei por perder dois dias à procura, consegui descobri-lo. Afinal, ele tinha fugido por questões de dívidas, mas que não tinha nada a ver connosco, só que levou todo o material. Consegui a devolução do material. Peguei naquilo, estava praticamente pronto para que o livro fosse lançado. Entreguei uma editora luso-brasileira que me disseram na altura, pronto, nós estamos com algum atrasozinho, mas dentro de 3, 4 meses nós conseguiremos fazer o lançamento. Pelo meio, a editora acabou por ir à vida.
Isso são muitos contratempos na publicação de um livro.
Depois entreguei um segundo livro, aquele que eu gostaria que fosse o meu primeiro, Mega Mans. E estou à espera até hoje, ainda há um mês sensivelmente me disseram que ele vai sair, mas estou à espera desde outubro, desde dia 14 de outubro de 2017. No dia 3 de julho de 2019, entreguei um outro que deveria ser feito em colaboração e com o apoio da Junta de Freguesia de Campolide. Pelo que sei, ainda não chegou às mãos de quem de direito. Mais tarde, em 2020, tive um convite para lançar um outro livro. Entreguei tudo, portanto, esse sobre o Alentejo. Entreguei todo o material no dia, se não estou em erro, 8 ou 9 de março. Na semana a seguir foi declarada a pandemia e, como tal, tudo ficou em águas de bacalhau até hoje.
Oh, José, eu espero que consiga publicar o seu livro e espero tê-lo aqui quando publicar o seu livro a falar-nos dele.
Gostaria imenso.
Sim. Queria fazer-lhe uma última pergunta. O José é um grande leitor, com certeza, disse-me que sabe inúmeros poemas de cor de diversos autores. Quais foram os poetas que o marcaram mais?
Há um poeta que eu sinto, acho que sou um bocadinho dele, Mário de Sá Carneiro. Obviamente Fernando Pessoa, sem dúvida alguma. António Judião, Ário dos Santos. Gosto imenso também de Joaquim Pessoa. E acabo por voltar sempre a Antero de Quental.
O Antero é uma grande referência.
É, para mim, sim.
Certo. Quer declamar-nos o último poema? Sabe de cor?
O que é que poderá ser? Vamos, é assim, eu tenho o hábito de escrever trilogias. O poema que eu declamei há pouco, de, no primeiro dia, é o número 1 e, neste caso, então, eu posso dizer o número 2, que é o Alfa e o Ômega. Serei Ômega, já fui Alfa, fui princípio, serei fim, sou rio do tempo que corre, tão livre, tão preso em mim. Eu sou Kali criador, sou Yuga renovador, sou esperança, sou a dor, erva daninha, jasmim. Sou tudo que já foi nada, chama que brilha apagada, brilhando dentro de mim. Filho de Deus e seu Pai, imortal entre os mortais, Senhor da vida e da morte, dou o azar, dou a sorte. Traço por mim minha estrada, fora de mim não há nada. Tudo é feito à minha imagem, eterna e infinita que miragem criada por minha mente. Sou ninguém, sou toda a gente, tudo está contido em mim. Eu espalho o bem, espalho o mal, o moral, o imoral, ódio, amor ou traição. Eu castigo ou dou perdão, conforme a causa me apraz. Faço a guerra, trago a paz. Rio-me de vós, marionetes, nesta divina comédia. Causo milagres, tragédias, crio ou descrio o que quero. Dou-vos esperança ou desespero e controlo tudo e todos. O visível, o invisível, o sagrado ou o profano, tudo faz parte de mim. Tudo obedece ao meu plano, pois eu sou o Senhor Supremo. O Supremo Ser Humano.
Muito obrigado, José. Queria agradecer a sua presença no Já Leste um Poema hoje.
Obrigado eu. É sempre um prazer poder partilhar um pouco daquilo que penso,
daquilo que escreve
e vou passando para o papel.
Não é verdade? Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de José Sardinha. Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vir lê-los ao Já Leste um Poema Hoje, por favor, envie um e-mail para radioblain@jf-blain.pt. E assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?